Agora 11 horas 24 minutos, 21 graus a temperatura. Vamos com informações no rádio e também no Facebook.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Horas 25 minutos, 11:25, 21 graus a temperatura. Estamos ao vivo no rádio, estamos ao vivo no Facebook para uma entrevista muito especial na área da saúde no município de Soledade, com o enfermeiro responsável pelo setor de infecção do Hospital Frei Clemente, Alisson Clar, com o gerente de assistência, Diego Vidalete, para que possamos falar sobre a situação da Casa de Saúde, dos atendimentos que estão sendo prestados para a população. Antes, nós queremos lembrar que a parceria desta entrevista é da Chalvarra, a imobiliária da Sheila. Tem lançamento exclusivo do Residencial NH. É um projeto da NH Construtora e Incorporadora que vai dispor de apartamentos com 47,5 metros quadrados de área privativa, dois dormitórios, churrasqueira, hidrômetro individual, uma vaga de estacionamento, vista privilegiada, acesso por biometria e excelente posição solar. Sabe aonde? Na Rua Vacaria, na saída para Mormaço. A dica é que você saia do aluguel, parcelas que cabem no seu bolso. Maiores informações na Chalvarra, a imobiliária da Sheila, na Avenida Júlio de Castilhos, 864, Edifício Elise, sala 103. O telefone para contato é o 99165-8869. Pois bem, estamos recebendo então aqui o gerente de assistência, Diego Vidalete, e o enfermeiro responsável pelo controle de infecção do Hospital Frei Clemente, Alisson Clar. Diego, inicialmente, nosso bom dia, seja bem-vindo aqui na tua Rádio Cristal, no rádio e também no Facebook.
Bom dia, Paulinho, bom dia aos ouvintes. Continuamos, então, com os trabalhos no nosso hospital e, mais uma vez, vendo o crescimento dos casos de Covid. Isso na condição das internações hospitalares, hoje
registradas. Já já nós vamos falar mais. Nossa saudação também ao Alisson Clar, enfermeiro da Casa de Saúde. Seja bem-vindo aqui no programa.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da rádio. É uma satisfação mais uma vez estar no programa contribuindo com informações.
Bom, então vamos tratar desse assunto. Dividimos em dois momentos esta entrevista com o Diego e também com o Alisson, porque é importante falarmos inicialmente dessa situação da capacidade esgotada dos leitos da UTI Covid-19 e da ala de isolamento. Qual a situação, para que a comunidade possa saber da gravidade desta doença, Diego?
Então, em março nós tivemos todo o reflexo que se atingiu a doença no nosso hospital, sendo que foi necessário fechar mais um andar, então, como tinha os dados de 300% de capacidade, e também da condição da UTI sempre lotada, porque a UTI ela tem uma rotatividade também. Nesse momento são 9 pacientes internados na UTI, sendo eles 4 de Soledade, mais 3 da nossa região e mais 2 pacientes do estado, né? Fora da região, porque ela é uma UTI estadual. A regulação é via gerente, via sistema. O Alisson é um dos responsáveis também pela organização do gerente no nosso hospital, onde faz toda essa logística e o aceite do paciente. Além dos 14 leitos do isolamento, que se chamam, né? Que fosse a área de isolamento Covid, hoje temos 13 pacientes internados e o hospital já se movimentou em reunião na semana passada, visto dessa questão do aumento de casos, o aumento dos leitos de isolamento do nosso hospital. Isso não repercute de nenhuma forma de financiamento do governo do estado, mas é uma estratégia, uma organização do hospital, vendo-se e se preparando para esse aumento, para que não precise, claro, se necessário, mas que não precise fechar praticamente todo o hospital para o atendimento Covid. Então, hoje estamos com a capacidade em 99% de isolamento e 100% da UTI.
Bom, nós temos a informação de que a procura tem sido bastante grande de novos leitos, até mesmo porque existe a regulação do governo do estado, Diego.
Isso. Hoje, o Alisson verificou no gerente quantas pessoas tem na fila esperando leito no estado?
29.
29 pessoas, né? Nessa questão são 29 pessoas que a região do norte enxerga, devem ter no estado muito mais pessoas esperando leitos de UTI. Chegamos há um mês atrás a ter 3 ou 5 pessoas nessa condição de fila para receber o leito. Então já temos um crescimento acentuado tanto dos leitos de UTI como no setor de isolamento. Para que as pessoas entendam, o setor de isolamento não é um setor comum como uma internação qualquer. São pacientes que necessitam daquele cuidado extra e pode-se dizer que geralmente são pacientes que estão pré-UTI, às vezes pela gravidade. Pacientes que ali possam evoluir para UTI e sim, consequentemente, pode vir a ter uma condição de internação no nosso hospital ou ser regulado até para outra casa de saúde, dependendo das vagas nesse momento que estão lotadas.
Alisson, claro, como tem sido o encaminhamento, o atendimento desses pacientes que chegam até o hospital Frei Clemente com suspeita, com o caso confirmado da Covid-19, já em estado avançado da doença? Como o hospital tem trabalhado essa situação?
Então, o fluxo de atendimento tem sido, Paulinho, a porta de entrada principalmente pela emergência, pelo pronto atendimento, onde os pacientes ficam numa antessala ali, uma sala diferente dos pacientes, né? Uma ala COVID que nós criamos no início já da pandemia. Então, os pacientes chegam, são avaliados pela nossa equipe de enfermagem e pelo médico plantonista, é encaminhado para que se faça exames complementares para confirmação ou descarte da COVID, e vendo a necessidade se solicita internação ou não. Se há vaga no próprio hospital, então o médico já solicita internação no isolamento, na enfermaria COVID, e se for um caso mais grave, se cadastra também no gerente. Lembrando que todos os pacientes que são internados no hospital hoje é uma exigência da Secretaria de Saúde, todos os pacientes são cadastrados no gerente, mas como internação própria, dentro do hospital. E se precisar posterior evoluir para uma UTI, ele já está pré-cadastrado. Então facilita esse gerenciamento, né? O estado hoje sabe que o hospital tem tantos pacientes internados na ala COVID. Então eles podem até monitorar daqui a pouco a gravidade desses pacientes para poder estar remanejando. Hoje o gerente não tem nos ajudado muito na questão da transferência, porque como o Diego já falou, há uma demanda muito grande. Então tem pacientes em outros hospitais que estão na emergência, estão com sala de recuperação fechada, com bloco cirúrgico fechado, que estão usando para pacientes críticos com UTI. Então o simples cadastramento no gerente não garante vaga hoje, infelizmente, em lugar nenhum. Né?
Alisson, quais são os procedimentos adotados para aquele paciente que chega com o caso positivo em um estado já avançado da doença e não tem um local no isolamento e nem na UTI? Quais são os procedimentos que o hospital adota?
Então, o hospital vai começar a dar a assistência necessária, achar um lugar para internar esse paciente, se paciente ficar, e como eu já disse, é cadastrar no gerente, e além de cadastrar o gerente, há um empenho muito grande, Paulinho, da equipe. É bom que a população saiba que a gente não sossega só com o cadastramento do gerente, uma busca ativa de leitos. Então a gente começa a fazer ligação, contato extra-gerente, para poder encaminhar esses pacientes. Às vezes tentamos remanejar algum paciente que esteja um pouco mais tranquilo, referente à COVID, que está na UTI, que possa ir para a enfermaria COVID, mas a gente sabe que é difícil, porque o paciente que está na UTI sempre é paciente crítico, então é difícil esse remanejo. Se necessário, a gente remaneja, coloca equipamentos na enfermaria para esse paciente ficar como se fosse uma pré-UTI, monitorado com todos os equipamentos necessários, salientando também que há uma falta de equipamentos como respirador. Então, a gente faz o possível sempre, tentando enviar esse paciente encaminhar para um centro maior que tenha um tratamento necessário.
Em caso não encontrando, ele acaba sendo encaminhado para casa, para fazer o tratamento, mesmo na situação, o hospital busca uma alternativa diferente, porque se a gente percebe que existe a lotação nos leitos, não só em Soledade, mas no estado do Rio Grande do Sul, como tem sido o encaminhamento para este paciente?
Olha, o hospital toma todas as providências necessárias. Inclusive, há um tempo atrás, no final da segunda onda, nós fechamos todo um setor clínico, remanejamos os pacientes do SUS para a ala privada e transformamos o posto 4, que é a internação SUS, internação clínica SUS, em uma área COVID com os casos mais leves. A atual enfermaria COVID hoje transformamos numa semi-intensiva, que seria pacientes intermediários, críticos, e deixamos a UTI para os muito críticos. Hoje nós vamos ter essa dificuldade, como o Diego já falou, que estamos fazendo mudanças internas para aumentar os leitos, em mais 4 leitos no isolamento, na enfermaria, porque cresceu também as internações clínicas devido à chegada do inverno, problemas respiratórios, e hoje nós teríamos essa dificuldade de fechar um leito SUS e colocar os pacientes na privada, no convênio, porque os dois postos, tanto o posto 13 e o posto 4, que o posto 3 é o privado e convênios, e o posto 4, que é a clínica SUS, estão lotados também. Então não tem como nós pegar esses pacientes que não têm indicação de alta no momento e mandar para casa.
A gente pede a colaboração de todos, como sempre é falado, né, que é de todos, porque o inverno se evidencia as doenças cardiovasculares, as internações e as doenças respiratórias. Então, ali atrás, tinha essa possibilidade do aumento de leitos em um setor com uma demanda menor de internação. Nesse momento, não há como fazer essa condição de você ter pacientes internados de condição cardiovascular e respiratória no hospital, remanejando pacientes que se têm dentro do COVID. Então, o inverno nos traz essa condição especial, que é alta demanda de internações por demais doenças e também mais a condição do COVID, que nos deixa, então, nesse remanejo para que nós não chegamos novamente, como diz o Alisson. Praticamente em março nós trabalhamos com uma UTI, uma semi-UTI e casos leves. Então, hoje, se tem já pacientes com casos mais evidenciados, não podendo ter a alta hospitalar, tendo que ter aquela condição, não só do COVID, ter aquela internação por uma pneumonia, ou por um AVC, ou um infarto, que tem essa condição de ficar internado no hospital.
Diego, e a questão da renovação do convênio com o Estado dos leitos da Covid-19, qual a situação, também da medicação? Nós sabemos que o hospital tem buscado a aquisição desses medicamentos para o tratamento da Covid. Qual a situação neste momento?
Como o Estado, como o Alisson citou, ele consegue ter, então, um mapeamento dos casos e ele consegue fazendo uma variabilidade dos leitos, né? Vai flexibilizando. Então, geralmente, esses novos contratos são a curto prazo. Então, um hospital, por mais 30 dias, renovou os leitos de UTI, né? E tem essa condição que, mesmo assim, a condição da internação não é só o leito em si. Tu tem uma condição de insumos, tu tem uma condição de pessoas, uma condição técnica de equipamentos, onde tu necessita de uma condição não só da internação, mas de quanto aquele paciente continuará usando o leito. Então, hoje continua esses preços abusivos e absurdos das drogas, que principalmente os sedativos e os neurobloqueadores. Então, acontece que antes tu tinha uma alta demanda com um baixo preço, ou um preço normal, não sabe se é baixo. Hoje tu tem uma alta demanda, muitas vezes com falta, e com preço absurdo, onde a concorrência é direta de quem consegue comprar com maior valor.
Você coloca aí que são 9 pacientes internados nos leitos da UTI Covid-19 e 14 em isolamento. Quantos entubados?
5.
5 entubados.
Mas a condição da pessoa estar ou não em ventilação assistida, em ventilação mecânica, que é estar entubado, não quer dizer que a outra condição clínica não seja tão grave quanto. Por isso, dessa condição semi-intensiva, para que não evolua esse estágio, mas existem condições que, no momento que o paciente está internado em UTI, o caso é muito grave.
Dos exames eletivos, como está ocorrendo no hospital, Frei Clemente?
Pela alta demanda, então, principalmente porque a tomografia de tórax, né, e o hospital tem o tomógrafo, que dá essa condição de também ajudar na avaliação do quadro do paciente. Por exemplo, hoje nós temos tomografia até as 8 horas da noite de forma eletiva. Então, não são dos pacientes só internados. Então, nós organizamos do meio-dia, então a partir do meio-dia à tarde, as tomografias com caso pacientes positivo COVID, porque tu tem toda a desinfecção da sala em um tempo pós-infecção para que seja remanejado pacientes não Covid. Então a gente pede à população e aos profissionais técnicos também da região e do nosso município que todo o encaminhamento de exames eletivos não Covid que sejam realizados pela parte da manhã e a tomografia de tórax que seja feito no período da tarde, porque a gente tenha essa mais volume, né, e mais possibilidade de fazer essas tomografias.
Alisson Clar, em relação às visitas, estão suspensas, quais são os procedimentos adotados e quais são as orientações para a comunidade?
Nós pedimos a colaboração, então, Paulinho, acho que esse é o... Além da informação que viemos trazer da situação do hospital, da situação da região, da sexta coordenadoria, que esses 29 pacientes que buscam atendimento em UTI são da sexta coordenadoria, não é só, porque a região norte é dividida em mais de uma coordenadoria, então só da sexta coordenadoria que o hospital pertence são 29 pacientes que estão cadastrados no gerente hoje precisando de uma UTI. Além disso, as orientações são que a população compreenda e colabore na situação da busca do hospital, né, que deixe para procurar o hospital realmente de forma necessária. Não estamos falando, fique em casa, só procure o hospital quando estiver com sintomas graves. Não, não é isso, da Covid principalmente. Que outras patologias, né, outras necessidades, que deixe para procurar o pronto atendimento realmente com bastante necessidade. Porque a gente vê que hoje a nossa demanda do hospital é muito grande no pronto atendimento. E às vezes, muitas vezes, demanda essa que poderia ser solucionado na assistência básica. Na assistência primária, que é os postos de saúde. A gente tem uma conversa muito franca e muito direta, uma parceria muito grande, dá para se dizer assim, com a Secretaria de Saúde. A gente conversa bastante com a Secretária de Saúde, a Edinara. Inclusive, amanhã, o ambulatório Covid, pela manhã, vai estar aberto para ver se consegue desafogar um pouco a emergência do hospital. Porque por trás disso, da demanda, não é só a consulta. Né? Tem a questão do alto número do atendimento que vem trazendo uma exaustão profissional, a questão da medicação, como o Diego já falou, que está escassa, então a gente tem que moderar o uso. Então pedimos que a população, o hospital já emitiu uma nota nas redes, como outros vários hospitais da região, muito antes, acho que nós poderíamos ter emitido essa nota um pouco antes, o presidente pediu que segurasse essa orientação. Então, chegamos num ponto de fazer essa nota solicitando a colaboração da população para procurar casos que consigam resolver na assistência primária. A gente sabe que Soledade tem um número bom de postos de saúde e que procure o posto de saúde quando necessário e deixe o hospital para situações mais graves. Não estamos dizendo não procure no hospital, hipótese nenhuma é isso, que o hospital tem que ser procurado quando há uma necessidade de pacientes mais graves, de casos mais graves, que pode ser resolvido no SUS, né, usar o bom senso, durante a semana de segunda a sexta, fazer uso desse serviço também. Questão de suspeita de Covid, casos leves, que procure um ambulatório do SUS, Covid que fica ao lado do hospital, que funciona de segunda a sexta até às 10 da noite, e que, sendo avaliado pelo médico ali, o médico achar que necessita ir para o hospital, com certeza vai encaminhar, vai ser atendido, mas essa colaboração da população é importante, porque, como eu já disse, há vários fatores atrás do alto fluxo de atendimento, que é a exaustão profissional, a falta de medicação, e muitas vezes a gente vê em rede social as pessoas falar que, mas estão ali para isso, são pagos para isso. Só que a gente tem que entender, e a população tem que ter o bom senso, que os profissionais de saúde são humanos, né? E existe toda uma carga emocional, uma exaustão profissional. Hoje a situação vou falar dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros estão com folga suspensas, né? Devido a esse fluxo maior de atendimento da UTI Covid, do isolamento, remanejo de profissionais, alguns profissionais afastados por ser contactantes, por estar positivos com a Covid, mesmo vacinados, ainda estão positivando. Claro que tivemos uma diminuição considerável dos casos positivos, mas ainda há. Então, a gente tem que remanejar profissional e, com isso, cancelar as folgas. Então, os profissionais estão exaustos também. E não é um problema só em Soledade, né? A gente conversa com gerentes de enfermagem de outros hospitais e é um problema na região, se não no estado, né? Já foi noticiado em veículos de comunicação, RBS e outros jornais aí, que há essa falta de profissional, e quando há esses profissionais, em números estão bastante exaustos.
Essa sua manifestação vai de encontro com a terceira onda que se projeta que possa atingir o país, os casos crescentes em Soledade, em torno de 128 casos registrados da sexta-feira até esta quarta-feira, foram 4 mortes registradas. Essa sua manifestação vem de encontro aos casos crescentes em Soledade e o próprio relaxamento que acaba acontecendo da comunidade, Alisson?
Com certeza. Até estava conversando há pouco, antes de começar a entrevista, com a Ednara, ver se tinha algum dado para nós repassar. Ela disse que não fechou os dados ainda, mas que por hora está um número bastante grande, que provavelmente vai ter um aumento considerável do final de semana. E o pessoal começa a diminuir os casos, o pessoal começa a relaxar, começa a ter flexibilização nos estabelecimentos, parte governamental, que eu não estou criticando também, só que o pessoal começa a relaxar. Com isso, a gente vê que a pandemia está aí e que o número está aumentando. Então já pode se considerar que estamos iniciando um surto da terceira onda. E os números mostram, né, Paulinho? Como o Diego já disse, há um mês, 2 meses atrás, tinha 3 pacientes, 2, 3 pacientes cadastrados no gerente. Hoje já são 29 cadastrados. Estamos com a UTI lotada e o isolamento, a enfermaria Covid lotados também. Então é preciso que a população tenha essa consciência e saber que a pandemia não acabou e que se estamos na rádio pedindo essa colaboração é porque os números apontam isso e as mortes não param. Então, só se tomam conta quando é um familiar, quando é um amigo próximo, que vai para a UTI, que vai para o hospital e que infelizmente acaba falecendo, que vão tomar consciência.
Muito bem, Diego, então nós temos todas essas informações passadas, os números apontam também um crescimento no atendimento no PA. E a população também, ela precisa colaborar de uma forma ou de outra para que esses números sejam reduzidos e que vidas sejam salvas diante desta pandemia.
Isso. Reforçando, nós trazemos que a população colabore na condição de ir ao pronto-socorro, né? A gente sabe de toda a dificuldade que se tem do dia a dia, de todos os pensamentos que se têm a respeito das medidas de flexibilização, mas aqui nós estamos pedindo a colaboração de, indo ao hospital, você ter mais risco de pegar o Covid. Por quê? Porque um hospital é um local onde tu tem um alto fluxo de doenças, não só do Covid, mas de infecções. Então, buscar o hospital quando necessário. Nós fizemos um compilado de dados, Paulinho, de 1 ano e meio. Nós temos uma média de atendimento de 55 atendimentos dia no PA. A gente dividiu, a gente pode falar, mas em outro momento, a gente dividiu em horas também de atendimento, dos horários de pico de atendimento, mas ao final de semana chegou-se a ter 200 atendimentos no PA de sábado e domingo. São 100 atendimentos dia, né? Então, a velha questão, a pessoa dor há mais de 3 dias, condição que consiga investigar, que faça isso. Claro que todo mundo avalia sua dor e geralmente no hospital a gente tem aquela questão do recurso ou de nós estarmos mais tranquilos com aquele diagnóstico, também porque a gente tem exames praticamente direto pós-atendimento. Mas a investigação, né, e os cuidados se mantém num processo longo de trabalho. O Covid vai se manter na nossa sociedade. Cabe a nós nos organizar e colaborando, trazendo informação, como a gente está trazendo para vocês hoje, que esse crescimento hoje, ainda antes de atingir, como falo, a terceira onda, mas que, independente do nome que seja, nós estamos já com a capacidade instalada no limite. Então, nós não podemos trabalhar acima disso, porque há remanejos de outras áreas que não se tem como fazer no período do inverno, que nós temos uma evidência maior de doenças respiratórias e cardiovasculares, e assim a gente precisa, nesse momento, estar protegido. E nesse momento, nós não temos proteção, porque no momento que a gente vai buscar a casa de saúde, como nós temos, não temos nem vagas de leito na nossa região.